passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Em 1985, o Brasil vivia a expectativa da nova república. A posse de Tancredo Neves, marcada para 15 de março, simbolizaria a transição democrática, mas o imprevisto mudaria o curso da história. A agonia e morte de Tancredo, a interinidade de Sarney, as incertezas sobre a democracia e a frustração de um país inteiro, você acompanha a partir de agora na segunda parte da reportagem especial Ventos da Liberdade, 40 anos da redemocratização. Uma produção Rádio Senado.
Faltavam menos de 24 horas para o Brasil colocar um ponto final no regime autoritário que durara mais de 20 anos, quando o senador José Sarney iniciou seu discurso de despedida do Senado Federal. O clima era de festa. No dia seguinte, 15 de março de 1985, ele assumiria a vice-presidência ao lado de Tancredo Neves, o primeiro presidente civil após a ditadura. Assim que encerrou sua fala e começou a descer as escadas do plenário, Sarney viu o médico Renaud Ribeiro. Foi assim que recebeu a notícia que mudaria o rumo da história. Tancredo Neves estava doente.
Quando eu saí, o Renaud pega no meu braço e me disse: quero falar com você, Sarney. Aí quando chega no meu gabinete, o Renaud me disse: você sabe o que está acontecendo com o Tancredo? Eu disse: não, Deus.
O médico continuou. Falou que o futuro presidente estava com crise de apendicite e precisaria ser operado.
Tomei um choque e disse: mas é coisa grave? Ele disse: não. Nós combinamos o seguinte: ele vai, toma posse, faz o discurso, em seguida ele é hospitalizado.
Não deu tempo. Naquela mesma noite, Tancredo foi internado às pressas. Coube ao secretário de imprensa, Antônio Brito, dar a notícia para um país atônito.
Tancredo Neves foi acometido ontem, quinta-feira, de um quadro abdominal agudo. Às 23 horas e 40 minutos, a junta médica que o examinou confirmou o diagnóstico de apendicite aguda, sendo decidida a intervenção cirúrgica imediata.
A madrugada de 14 para 15 de março foi de muitas reuniões e incertezas. Não estava claro se o vice-presidente poderia assumir o poder, já que não havia um titular empossado. Alguns defendiam que Ulisses Guimarães ocupasse o cargo, já que era presidente da Câmara. Mas ele temia uma crise e a continuidade da ditadura. Venceu a interpretação de que, frente ao laudo médico, Sarney deveria assumir interinamente, como lembra o historiador Antônio Barbosa.
Eu costumo brincar que o grande jurista daquele momento foi o general Leôndras Pires Gonçalves, que já havia sido escolhido para ser o ministro do Exército, e que disse que o presidente que deveria assumir era exatamente José Sarney. Ou seja, foi a voz das armas, foi a voz do poder militar, que estava se afastando do primeiro plano da política brasileira, que deu a palavra final.
Às 10 da manhã do dia 15, em uma sexta-feira cinzenta em Brasília, Sarney chegou ao Congresso Nacional para prestar juramento como vice-presidente e assumir interinamente a presidência da República.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição.
Milhares de pessoas de diversas partes do país estavam na esplanada para festejar o novo governo. O último presidente da ditadura, João Figueiredo, recusou-se a passar a faixa e saiu pela porta dos fundos do Palácio do Planalto, pedindo ao povo que o esquecesse. Sarney empossou os 27 novos ministros e fez um rápido pronunciamento, no qual ressaltou a continuidade do projeto democrático iniciado por Tancredo, comprometendo-se com a transição do regime militar para a nova república.
De um povo herói com brado retumbante.
Eu estou com os olhos de ontem e ainda prisioneiro de uma emoção que não se esgota.
A ausência de Tancredo Neves gerava apreensão e incerteza sobre o processo de redemocratização. Apesar da tensão, havia a esperança de que logo ele estaria recuperado. No entanto, após a primeira cirurgia, o diagnóstico mudou, de apendicite para diverticulite, e no final, acabaria sendo fechado como tumor benigno no intestino.
Seu nome era Liberdade, por ela viveu e morreu.
Entre idas e vindas de diagnósticos, foram 7 cirurgias em 39 dias de internação. Na noite de 21 de abril, a notícia que ninguém queria dar: Tancredo Neves estava morto.
Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto do Coração, às 10 horas e 23 minutos.
O sentimento de luto e de frustração de um país que ansiava pela redemocratização ganhou voz em um poema de um emocionado Ferreira Goulart.
Foi você quem conduziu de uma ponta a outra do país, acima de nossa cabeça, uma tocha de chama verde como a esperança. Esperança é uma palavra gasta, mas não era palavra, era a esperança mesma que você carregava e que ainda luzia em suas mãos hoje, no derradeiro momento, num quarto de hospital.
Política e destino. A frase não é minha, de Napoleão, quando ele estava em Santa Helena, no Memorial do Exílio. Ele diz que a política é destino e acrescenta: mas só a política dá ao homem, em toda a sua plenitude, o sentido da sua dignidade.
Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito.
No terceiro e último episódio da reportagem especial Ventos da Liberdade, 40 anos da redemocratização, você vai saber mais sobre o início do governo Sarney, os desafios políticos e econômicos e a convocação da histórica Assembleia Nacional Constituinte.
E não resisto, muito tenho pra falar.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.